Jesus está aqui. Quantos sentem a presença de Jesus? Quando nós reunimos em nome dEle e glorificamos a Ele, Ele está presente. E eu sinto que às vezes nós perdemos alguma coisa quando nós não declaramos fé no que Ele fez, no que Ele fez em nossas vidas. Então eu queria que aqueles que vieram para frente, que creem que Jesus estava aqui, tocou neles. E se você não teve coragem de vir à frente também, se tem algum problema, não precisa vir à frente, não tem fórmula para ser curado. Deus cura em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Tenho lido notícias de pessoas curadas por cânticos, só nos cânticos, ninguém orando, ninguém fazendo nada. Porque o que cura não é o tamanho da oração, nem quem ora, é Jesus que cura. Então, se você crê que você foi curado, coloca a sua mão sobre o seu coração e fala assim, vamos, fala assim, eu recebo minha cura. Eu fui tocado por Jesus. Jesus está aqui. Jesus é bom. Jesus odeia a doença. A doença não é de Deus. A doença não está no céu. E o céu vem para a terra. A igreja é a porta dos céus. E eu recebo pela fé esta cura. Em nome de Jesus. Aleluia. Você sabia que muitas vezes não precisa nem orar para ser curado? Jesus não disse para orar pelos enfermos. Ele falou assim, cura os enfermos. Então está acontecendo algo no mundo hoje que é uma coisa tremenda. E nós não vamos ficar de fora. Vamos? Qualquer pessoa pode curar em nome de Jesus. Não é o grande homem de Deus que pode curar. É qualquer pessoa pode curar em nome de Jesus. É Jesus que cura. E não precisa ser cumprida a oração. E nem precisa ser alta. Pode ser também. Pode ser cumprida, pode ser alta. Não há restrição. Não há restrição. O que nós precisamos crer é que Jesus é bom. E Ele quer curar. E nós podemos receber. E eu só queria contar um testemunho para vocês que aconteceu a semana passada. A minha filha, Suzana, todos conhecem, foi para a África na segunda passada. E na quinta, ela foi agachar para pegar o neném e teve uma dor, foi durante a noite, tipo de madrugada, e veio uma dor lancinante, ela não é assim, ela não conseguia mexer sem chorar, de dor aguda, terrível. E nós ficamos muito preocupados, ligaram para nós, eu fiquei sabendo lá, nós estávamos em Sorocaba, com um grupo de mais ou menos 150 pessoas de todo o Brasil, e pedi oração, e os irmãos oraram com muita fé e muita autoridade, tanta autoridade que a gente sentia que ela ia ser curada na hora, Deus ia enviar a palavra e curar na hora. Não curou na hora, ela não foi curada na hora, continuou durante o dia mal. Eu só queria contar esse testemunho para vocês entenderem que tanta maneira de orar para a cura é diferente, como a maneira de Deus curar é diferente. Ele faz do jeito dele. Amém? Tem hora que ele passa cuspe nos olhos, tem hora que ele manda ir lavar, ele faz uma série de coisas. Deus, Jesus não é monótono, cada vez ele faz de um jeito diferente. Ela melhorou um pouco durante o dia, mas estava muito mal, não podia sentar, não podia, era terrível. Sem condições de viajar com o nenê, com um monte de mala, tinha um marido para carregar as malas, mas e o neném? E como é que faz? E não dá para sentar no avião, é uma série de coisas. E no outro dia, então, foram ao médico que a gente conhece há muitos anos, tal, que atende em Campinas e foi para a Americana. Aí você fala, poxa vida, então orou, Deus não curou, foi meu médico. O que, que o médico falou para ela? Ela sentou, explicou para ele, o médico conhece muito tempo, nossa, trabalha com essa questão de reumatologia, de juntas e dores e coisas, já tivemos resultados muito bons com ele e tal. Ela contou para ele, ele falou assim, você vai precisar de um milagre para viajar a segunda, você vai precisar de um milagre. Aí o que, que ela falou? Tem muita gente orando, vai ter milagre. Aí quando ela deitou lá e foi achar onde tinha saído fora do lugar, ele falou assim, puxa, está muito diferente do que eu achei. Isso é demais. E ela no outro dia já estava bem, viajou bem, está bem até hoje, graças a Deus. Então, irmãos, não limite o poder de Deus na cura, não restrinja, não diga que não precisa de médico, porque o médico, se Deus te curar, o médico vai ser o primeiro a dar testemunho, vai falar assim, você foi curada. Amém? Então nós podemos receber, eu recebi isso com muita alegria, com muita paz, ela viajou bem. Não foi curado instantaneamente, mas Deus faz do jeito dele, amém? Então, se você foi receber oração hoje, se você crê, você vai se curar. Aleluia, Jesus. Abre suas Bíblias comigo em Mateus 16. Todos conhecem, mas acho que é importante para o nosso assunto nós lermos. Versículo 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, qual o conceito da maioria das pessoas na terra sobre eu, sobre mim, né? Eu sou Jesus. O que os homens, a coletividade das mentes humanas acham de mim? O que eles acham? Vê os milagres, vê os mensagens, vê tudo. O que eles acham de mim? Qual é o consenso da maioria dos homens? Qual o consenso da humanidade? O que a maioria acha? Hoje todo mundo faz levantamento de opinião, faz ibope, faz coisa para ver qual é que a maioria acha. O que a maioria acha sobre Jesus? Aí os discípulos falaram, versículo 14, responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Ou seja, caminho certo para você pegar a resposta errada é fazer levantamento da maioria, tá? Por exemplo, você quer saber qual que é a resposta certa, pega a opinião da maioria, errado. A opinião da maioria, errado. Larga o caminho que vai para a destruição, estreito o caminho que vai para a vida. O que todo mundo pensa é mentira, não é verdade. João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas, bobeira. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Então ele esperava que os seus discípulos tivessem uma mente diferente da mente dos outros, da maioria. Tudo bem, os outros pensam assim, e vocês? E nessa hora que ele falou, e vocês? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjones, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. De alguma forma, um homem na terra sabia o que o Pai no céu está falando. Não foi carne e sangue que te revelou. Não dá para ler no jornal. Não está na pesquisa de opiniões. De alguma forma, o carinha sem um fio ou wireless poderoso, hein? Deus falou na terra pela boca de um homem, simples pescador. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que você está falando não veio de você, não veio dos outros, veio de meu Pai, que está nos céus. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e assim por diante ele vai falando. Chaves do reino dos céus, olha o que ele fala. Também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Gente, se fosse eu, eu falo assim, você recebeu uma revelação? Agora fala para todo mundo, para desmanchar a mentira na cabeça deles. Ele fala assim, não fala para ninguém. Sabe por que não pode falar para ninguém? Porque não adianta falar. Não foi Jesus que falou para Pedro, foi Deus que falou para Pedro e Pedro falou para Jesus. Ou seja, os céus não chegam porque alguém transmitiu uma informação para outra pessoa. Os céus chegam quando tem revelação na mente de alguém. Então, não conte para ninguém. Não deixe eles ficar sabendo por meios naturais. Tem que ser por revelação do alto. Versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mesmo Pedro, ó, mesmo Pedro, um minutinho depois, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Você esqueceu que você é o Cristo, o Filho de Deus vivo? Vai morrer na cruz, vai apanhar, vai ser chicoteado, vai ser cuspido, desprezado, nu na cruz? Você está louco? Jesus, você comeu alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o Senhor. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Irmãos, Deus e o diabo querem agir na terra, mas a chave para deixar um dos dois agir é a mente, é o pensamento. Deus não age na terra, poderia, ele é soberano, mas ele não age na terra sem que alguém abra a chave. O diabo quer agir na terra, e nem pode, se alguém não abrir a porta. Então o portal do céu e o portal do inferno está nas nossas mentes. Você não pode fazer nada, nem de bem, nem de mal, nem do céu, nem do inferno. Você é apenas um ser humano, carne e sangue. Você é um coitadinho, eu sou um coitadinho. Um coitadinho que tem a chave. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa chave que nós não estamos usando a maior parte do tempo. Nós estamos deixando o inferno agir na terra por ignorância, por falta de zelo, por falta de disciplina. O diabo não precisa agir na terra. Nós fomos colocados para derrotar as obras do diabo. Jesus foi embora, mas deixou a gente para trazer o céu para a terra. Ele falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Onde tem doença, não é do céu, é do inferno, tem que ser tirado. E quem vai tirar? Você. Eu? Como? Não, você tem que ligar a chave só. Vira a chave e deixa o céu entrar na terra. Pedro deixou o diabo usar ele, pensando coisas dos homens. Pensando coisas dos homens. Pensa coisas dos homens. Não precisa ir no centro espírita, não precisa baixar alguma coisa em você. Só precisa pensar normal. Pensa o normal. O diabo fica feliz, abriu a porta para ele. Você vê uma pessoa doente e fala: ih, você não vai sarar não. O diabo falando. Você vê uma pessoa que sempre apronta e sempre faz coisa errada, esse cara nunca vai consertar. O diabo falando. Não, essa água aqui não dá para andar. O diabo falando. Jesus andou, Pedro andou. Ou seja, tudo que a mente natural faz, fala, é campo próprio do diabo. Mas nós não somos do diabo. Somos do diabo? Por que que nós não somos do diabo? O que que aconteceu com a gente? Arrependimento. O que que é arrependimento? Mudança de mente. Ou seja, a nossa mente não é mais essa mente satânica. A nossa mente é uma mente diferente. Mas basta uma vez, só antes de batizar, arrepender e pronto, a mente já está diferente? Não. Vamos ler apenas mais alguns versículos, só presta atenção, pensando nisso que eu estou falando. Pensa nisso que eu estou falando. Pensa que você é uma pessoa que já arrependeu, você nem estaria aqui, se você não tem, Deus não tivesse despertado sua sede por Jesus, seu desejo de ser diferente, seu desejo de não ser igual ao mundo. Você está aqui porque a sua mente foi mudada. Sua mente foi mudada, um dia foi mudada. Mas mudar uma vez não basta. Então, presta atenção nos versículos que nós vamos ler, tá? Presta atenção e vamos depois comentar. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos, pode sublinhar essa palavra, entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Onde que o diabo atua para que a pessoa não receba o evangelho? Onde ele atua? Na mente, no entendimento. Cegou o entendimento dos incrédulos. E ninguém humano consegue mudar isso. A Bíblia diz que a gente prega o evangelho crendo que Deus pode agir naquela pessoa quando ele ouve. Mas eu não. Deus opera. Amém? O diabo domina a mente do mundo. O mundo está caminhando para um lado terrível em nossos dias. Lado terrível. E ninguém pode mudar isso, a não ser Deus pode mudar isso. E ele usa a sua palavra, mas ele tem que agir. Agora, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor. Lembra, irmãos, para quem ele está falando. Ele não está falando para gente descrente. Gente que não arrependeu. Ele está falando para gente que já arrependeu, já foi batizado, está servindo a Deus, e ele fala: não ande mais igual vocês andavam. Então é possível se arrepender, ter mudança de mente e continuar andando na mente errada. Então é isso que Deus quer mudar em nossas vidas. Não andeis mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos ou obscurecidos no entendimento. Vaidade da mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Agora, no mesmo capítulo, só um pouquinho para frente, versículo 20: vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade de Jesus,
a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente. Eu quero que você sublinhe essa frase. Vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Gente que já arrependeu, e arrependimento significa mudança de mente, precisa continuamente renovar a mente. Essa palavra aparece poucas vezes na Bíblia, essa palavra, renovar. Mas o ré significa novamente, repetir. Tudo, né? Tudo que é ré é nova, né? Outra coisa. Renovar. O novar significa ficar jovem, ficar novo, ficar fresco. Se a gente não dormisse à noite, no outro dia a gente estaria acabado. Toda noite nossos neurônios se renovam, todos os sinapses errados estão desmontados e a gente levanta novo. Isso é biológico. Agora, espiritualmente, o cristão não pode permanecer do mesmo jeito. Ele precisa de uma mente renovada, remoçada, rejuvenescida. Amém? Não é maravilhoso que nós podemos renovar a nossa mente? Renovar a mente? Renovar a mente? É assim que a gente é transformado, assim que a gente não fica naquela mente obscurecida, na vaidade da nossa mente. É assim que nós somos canais para que o céu chegue à terra. Amém? Porque as nossas mentes não precisam ser a mente natural. Nós podemos ter uma mente sobrenatural. Podemos andar na terra e ter uma mente, ter pensamentos sobrenaturais. E Paulo ora isso em Efésios, não podemos ler tudo, mas só capítulo 1, versículo 18, ele fala no versículo 15, capítulo 1 de Efésios, versículo 15, ele fala, eu também, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o espírito de quê? Sabedoria. Onde fica a sabedoria? Na mente. O espírito de sabedoria e de revelação, é aquilo que Pedro teve, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Irmãos, eu oro para que Deus fale com vocês essa manhã, fala comigo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, amém? Senhor Jesus, nós pedimos agora que toda distração, todo espírito do mal, toda dureza de coração, toda resistência ao teu espírito seja rechaçada agora, em nome de Jesus. Senhor, fala com vidas aqui, muda vidas aqui nesta manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Faz mudança em nossa mente, ó Deus. Faz cair a ficha, ó Deus, em nós. Não deixa-nos continuar vivendo desse jeito que a gente vive. Muda-nos, ó Deus. Muda-nos através de mudar nosso pensamento. Senhor Jesus, aleluia. O espírito da mente, iluminado os olhos do vosso coração. Vira comigo para Apocalipse, capítulo 2, ou 3, capítulo 3. A última igreja, Laodiceia. Não vamos demorar sobre isso, mas uma frase que eu vi esses dias que me despertou muito. Apocalipse 3. Sabe qual a única coisa boa que tinha da igreja de Laodiceia? Que ela não era fria, que ela era morna. E essa coisa boa que ela tinha, Deus fazia, eu não gosto. Me faz nojo. Eu queria que fosse frio. Não tem nada de bom nessa igreja, nada. A única coisa é que ela não é fria, que ela vai para a reunião todo domingo, que ela dá o dízimo, que ela é crente, ela não está no pecado, não está na gandaia, não está nas coisas. É, mas ela não tem paixão por Jesus, ela é dominada por uma mente errada. Sabe qual a mente errada dela? Sabe qual a mente errada dela? Eu sou rico, eu estou bem vestido, eu estou legal, eu dou o dízimo, eu sou crente, eu sou evangélico, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tô legal, não tô muito mal não, tô até legal. E não sabes que és pobre, cego e nu. Ou seja, você é um desgraçado, miserável, traste, você saiu da sarjeta e você tá todo sujo e você se acha. Eu estou vestido bem, eu enxergo, eu sou legal, eu conheço a Bíblia, eu conheço as coisas, e não sabes que és pobre, cego e nu. Queria que você tivesse frio, porque eu abomino coisa morna. Então a única coisa boa que ela tinha, Deus não abominava. Já pensou? Só que Deus ama essa igreja. Amém? Ele ama. Ele diz: repreendo a quem eu amo. Ele amava essa igreja. Ele detestava a mornidão dela, mas ele amava ela. E ele fala. O que, que ele fala? Presta atenção no que ele fala, irmãos. Aconselho-te. Não te obrigo. Deus não vai obrigar ninguém aqui nessa manhã. Deus não vai forçar ninguém essa manhã. Mas ele está suplicando. Ele está dizendo: eu estou na porta do teu coração e estou batendo. Abre. Abre a porta do teu coração. Abre a porta do seu coração. Para de achar que você é rico, que você entende. Entenda que você está mal, que nós precisamos de muita coisa. Nós temos muita coisa aqui, mas pouca fé. De verdade. E ele fala: aconselho-te. O que, que ele fala? Aconselho-te. Olha o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Riquezas espirituais, não riquezas naturais. Riquezas que duram para sempre. Para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas. E o que, que eu quero que você olhe para essa, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez? E colírio, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Levanta sua mão a Deus, vamos orar. Dá-nos esse colírio. A gente pensa que vê e não vê. Dá-nos esse colírio. O Senhor manda comprar, mas o dinheiro é sem preço, é de graça. Senhor, nós queremos chegar à tua presença. Dá-nos colírio. Tem misericórdia de nós. Livre-nos do politicamente correto. Livre-nos da mente carnal. Livre-nos da justiça própria. Livre-nos da oração do fariseu. Dá-nos colírio, Senhor. Abre nossos olhos. Abre nossos olhos. Porque assim Deus vai começar a agir na terra, irmãos. Se os nossos olhos forem abertos. Nós precisamos de olhos abertos. Nós precisamos que Deus abra nossos olhos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Aleluia. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Sublinha isso aí, é aquela palavra, não é a mesma, mas é uma palavra parecida. Mesmo tipo, renovação, remoçamento, rejuvenescimento. Transformai-vos por renovar a mente. Tem gente que tenta agradar a Deus aqui, eu sei que tem muita gente que tenta fazer as coisas certas, mas você está atalhando, e esse atalho vai muito longe, desvia do caminho. Não adianta você tentar se mudar. Ele não falou à igreja de Laodiceia: faça mais força, faça mais obras. Ele falou assim: você está de trapos, pede vestes brancas, eu dou. Você precisa ter revelação, aberto os olhos do coração, para ver a riqueza da nossa herança em Cristo Jesus. Amém? Você pode mudar seu comportamento todinho, sem fazer força nenhuma, porque Deus dá isso de graça. Se você mudar a sua mente, se a sua mente for mudada, sua vida será mudada, totalmente. Mas não basta mudar uma vez, não basta mudar só uma vez, 20 anos atrás, 10 anos atrás, domingo atrás, não. Renovar a sua mente diariamente. Diariamente, a mente ela volta para o normal, ela volta para o errado, ela tem que ser renovada. Assim como você dorme e renova os neurônios, você precisa orar e renovar seus neurônios espirituais. Você precisa de renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, todo dia tem gente passando perto de nós que precisa de Deus. E a gente não transmite Deus, porque a mente não está renovada. Quando a nossa mente é renovada, nós saímos da zona de conforto e nós começamos a mexer com as pessoas. Por ordem de Deus, não por ordem nossa. Não por obrigação, não por dever, por alegria. A gente começa a escutar um negócio lá dentro, que é a voz de Deus, que é a voz do céu. Por que você não fala com fulano? Por que você não faz isso para o ciclano? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz isso? É quando ele começa a falar, quando você começa a ouvir, você se torna um canal, uma porta do céu na terra, para que pessoas sejam tocadas. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso. Achamos que nós arrependemos só para ser salvo. Nós não arrependemos só para ser salvo. Nós não arrependemos só para ir para o céu. Nós arrependemos para trazer o céu para a terra. Todo dia que a gente vive. Amém? Todo dia que a gente vive. Agora eu quero meditar rapidamente com vocês sobre alguns pontos, algumas coisas. Primeiro, nós estamos vivendo uma época onde o diabo está atacando a mente das pessoas de uma forma como ele nunca atacou. Ele não está atacando só com pecado. Pecado ele sempre usou. Ele está atacando de outra forma. Coisas que não parecem ser tão pecado. Ele está atacando com excesso de informação. Quando um hacker quer derrubar um site, ele não vai lá pôr coisa maléfica. Ele põe milhares e milhares de pessoas para acessar o site na mesma hora. Pode ser coisas boas. Pode ser coisa boa, não tem problema. É tanta informação que chega que o site trava e não consegue fazer mais nada. Hoje o diabo não está só pondo pensamento ruim na cabeça das pessoas. Ele está só pondo pensamento. Não precisa ser pensamento ruim. É qualquer pensamento. Normal, natural. Ele te enche a cabeça de coisas vãs. Coisas bobas. Coisas que não têm eternidade. Coisas que não têm valor. Você já parou para pensar? Uma pessoa inteligente do século XXI, formada em faculdade, uma pessoa ultra nível de mente boa, indo perseguir um Pokémon e bater no carro. Nós estamos numa geração que tem tanta ociosidade, tanto tempo livre, que a indústria de games é bilionária. As pessoas querem ser divertidas, as pessoas querem muito mais informação besta que não vai valer nada. É pecado? Não. Não é pecado. O crente pode fazer? Pode. Mas você tem tempo para isso? A sua mente serve para isso? Não precisa preocupar se uma coisa é pecado. Você precisa preocupar se a sua mente está sendo torpedeado com muita coisa que não interessa. Vocês estão escutando o que eu estou falando, irmãos? É pecado assistir televisão? Não. É pecado ir para o cinema? Não. É pecado ler jornal? É pecado ficar na internet? É pecado? Não, nada disso é pecado. Mas o resultado, qual é? A sua mente está cheia de quê? É porta do céu ou porta do inferno? E para ser porta do inferno precisa ser coisa pecaminosa. Só coisa que não veio do céu. Só isso. Como que a gente pode combater isso? Eu quero falar com vocês algumas coisas práticas. Que Deus quer que a gente tenha a mente de Cristo. E o diabo quer que a gente tenha a mente cheia de bobagem. Para ele poder manipular todas as pessoas do jeito que ele quiser. E o homem é a chave para que o céu ou o inferno ganhe. Tem uma eleição muito mais importante agora. Do que as eleições aqui na terra. É quem vai eleger o céu para mandar ou quem vai eleger o inferno para mandar. Isso nós precisamos escolher, porque Deus colocou em nós. Ele está contando conosco para usar a chave e abrir a mente para que Ele fale aos nossos corações. Primeira coisa, vamos ser bem rápidos. Vou falar sobre o antídoto para essa coisa. Como você evita ser hackeado, tá? Como evitar que sua mente seja hackeada pelo sistema deste mundo? Primeiro, é muito simples. Jesus disse, entra no teu quarto e faz o quê? Fala bem alto, todo mundo sabe. Fecha a porta e desliga tudo que tem aí na frente. iPhone, iPad, qualquer outra coisa. Smartphone, qualquer coisa que te distrai. Irmãos, o primeiro passo para não ser dominado pelo mundo, pela mente natural, é desocupação. Você quer que Deus fale com você? Esvazia a mente de tudo mais. Parece meio ruim, né? E é ruim, tem gente que não aguenta um minuto. Se vai nas férias e não tem o celular que tem 3G, Wi-Fi, a pessoa fica desesperada. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É um vício. Está aí no informativo hoje. É um vício. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Pega na sua Bíblia uma hora. Leia todos os lugares que fala. Quando Elias queria curar o menino da mulher, o que ele fez? Fechou a porta. Quando Jesus queria curar a menina morta, o que ele fez? Mandou todo mundo embora, fecha a porta. Quando Jesus queria falar com Deus, o que ele fez? Viu, é à noite, não tem ninguém amolando ele. Foi lá para a montanha, onde ninguém fala com ele. Você não consegue ouvir a voz de Deus se sua mente está cheia de coisa. Então a primeira coisa é fecha a porta para as coisas. Marta estava preocupada com o almoço. Jesus estava preocupado em falar. E quem queria ouvir? Maria, uma coisa só. Ficou aos pés de Jesus. Eu não vou perder essa chance. Eu não vou perder essa chance. Essa chance é imperdível. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque se eu ouvir a voz de Deus, minha vida será mudada. E a vida das pessoas que tocarem em mim será mudada. Isso é maravilhoso. A segunda coisa. Encha a sua mente da palavra de Deus. Leia, 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 leia. Decore, memorize, estude. Leia, leia, leia. Memore, memore, memore. Põe a palavra de Deus na sua mente. Esvazia de outras coisas e enche. E não precisa sentir espiritual. E não precisa sentir abençoado. E não precisa nada. É só fazer, tá? Você não tem que produzir vida na palavra. A palavra é vida. Se ela não te produzir vida em você, tem que ler mais. Só isso. Leia, 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 leia. Leia muito, leia bastante. Põe dentro, põe dentro. Os muçulmanos decoram o Alcorão inteirinho, criancinha. Sabe falar de cor. Às vezes nem sabe falar árabe, nem tem nada que está falando, mas decora tudo. Eles têm dedicação. E nós? A palavra de Deus precisa encher a sua mente, seu coração. Terceira coisa, ore. Aquela música que nós cantamos agora. Ore, 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 ore. Ore sozinho, ore com outros. Ore, 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 horas. Orar pouquinho não resolve, tem que orar muito. Porque Deus precisa de muita oração? Não, você que precisa. Deus precisa de oração nenhuma. Você que precisa. Você já veio na torre de oração e já sentiu mal aqui? Puxa, vim aí e tal. Uma hora de cá, outra hora de lá, e hora que não senti nada, não senti nada. Você não precisa sentir nada. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando você ora com outras pessoas, horas, no mínimo, você está no lucro, porque você não está na frente da televisão, porque você não está na frente da internet. Você, no mínimo, você está desocupando a mente. No mínimo. Gente, o mundo inteiro está acordando a igreja para orar. E as pessoas estão orando 24/7. A palavra diz orar sempre. Orar sem cessar. Irmãos, a oração sem cessar é porque na hora da oração, Deus pode falar com a sua mente e mudar a sua mente. Não tem outro jeito. Fecha a porta para as coisas erradas, enche a porta para a coisa certa e ore. Porque só a palavra escrita também não resolve. Pode saber de cor também, não vai resolver nada. Só isso. Precisa do Espírito vindo na sua mente e falando, não faça isso, faça isso, muda essa atitude, faz aquilo. Deus fala quando nós oramos, mas Ele não fala quando você quer, Ele fala quando Ele quer. Então, tem que ter paciência. E quando você está orando o quê? Presta atenção no que o outro está orando, presta atenção no que o Espírito Santo está falando dentro de você e presta atenção se Ele está mandando você fazer alguma coisa. E se Ele manda você fazer alguma coisa, faça. Agora presta atenção, gente. Tem três passos importantíssimos. Eu falei, fecha a porta, enche a mente com a Bíblia e o terceiro é orar. Sozinho, junto, horas. Tem que gastar horas, horas. Você fala, mas não sinto nada, não precisa sentir nada. É simplesmente você estar fora de sintonia com o mundo e está entrando e tentando entrar em sintonia com Deus. Amém? Você está tentando entrar em sintonia com Deus. Se Ele quer abrir ou não, problema dele. Talvez Ele abra na hora que está orando, talvez Ele não abra na hora que está orando. Eu já vi acontecer muitas vezes, não sinto nada na oração. Durante o dia, na outra hora, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E você tem que discernir quando Ele vem. Porque orar também sem discernir que Ele vem, tá, aí você está perdendo dos dois lados, né? Você tem que prestar atenção quando Ele vem. E quando Ele fala para você fazer umas coisinhas que te tira da sua zona de conforto, tá? E eu não sou disso, não. Eu não gosto de fazer isso. É, mas o céu quer entrar na terra, tá? Então, Ele não quer que você faça o que você faz. Ele quer que você faça coisas que você não faz. Ele quer que você arrisca. Ele quer que você ande. Ele quer que você faça alguma coisa arriscada. Chama obediência radical. Radical. E aí é quando o céu começa a entrar na terra mesmo, de verdade. Grave esse processo, gente. Primeira coisa que Deus muda, pensamentos. A segunda coisa que Ele muda, palavras. E a terceira coisa que Ele muda, ações. Certo? Pensamentos, palavras e ações. Ou seja, se a sua mente é mudada na oração, ou na palavra, e você não começa a falar diferente, as suas palavras desmancham o que Ele fez na sua mente. Você não dá bola, você tem que falar. Então, em vez de falar que fulano de tal não tem jeito, você fala assim, tem jeito sim. Ou você não quer falar nada, fala nada, beleza. Você não é obrigado a pensamento positivo. Deus não está afim de pensamento positivo. Fala que vai melhorar, mas eu não sei se vai melhorar. Não, você não sente nada, não fala nada. Quem está calado não tem problema nenhum. Mas Deus te falou alguma coisa, Deus colocou uma coisa no seu coração que contradiz as coisas que você está vendo, fala essas coisas, amém? Fala, você vai ser curado. Fala, você vai melhorar de vida. Você vai mudar. Aquele hábito que você nunca venceu, você vai vencer. Começa a declarar, começa a crer. Mas se Deus falou com você, certo? Não é pensamento positivo, é algo que veio de Deus. Fala, fala. Em vez de reclamar, tem gente que vira poço de amargura, reclamando de tudo. Isso é porta-voz de Satanás. Se você não pode falar uma coisa boa, fica calado. Mas se você está sentindo coisa boa, fala. Amém? Fala. Porque quando você fala, isso vai abrir a porta para ações. Vai começar a fazer de acordo com aquilo que você está falando. E agora, para terminar, eu só quero que vocês meditem na seguinte comparação. Se você estiver anotando, faça duas colunas: a mente carnal e a mente espiritual. Só para você distinguir quando você está em uma ou quando está em outra, tá? Quando você já tentar entrar no canal de rádio e não é o rádio que você está acostumado a ouvir, não é? É, você precisa, eu quero notícias e vem um outro, no mesmo número. Você já teve esse caso com você? Os piratinhas lá por aí, né? Para você saber, tem gente que acha que está no mente espiritual, está nada, né? Está nada. A mente carnal ora da terra para o céu. A mente espiritual ora do céu para a terra. A mente carnal fica falando: Deus, tem misericórdia, socorro, me ajuda. É errado orar na mente carnal? Não. Se você não está na mente espiritual, a única mente que você tem é a mente carnal. Tem que orar na mente carnal mesmo. Mas lembra que quando você está na mente carnal, você olha daqui para baixo: ó, Deus, o negócio aqui está feio, olha, está morrendo, ó, está ruim, o médico fala que não vai sarar, e está assim, e eu estou assim, e não vejo conserto, toda vez que eu tento consertar, piora mais, e tá, vai orando desse jeito, mas está orando até para o céu, tá? Quando você começa a Deus falar na sua mente, ele fala: você está sentado nos lugares celestiais, você está em Cristo, você é filho amado de Deus, Deus ama você, você está na casa do Pai, você não pediu nem um cabrito ainda? Pede um boi, pede assim, o melhor peixe de carne que você pode pedir. Esse é o Pai. O cara estava 20 anos e não pediu nem um cabrito e ainda culpou o Pai dele. Então, quando você está orando, parece que a sua mente vai mudando. E em vez de ficar choramingando, você começa a falar assim: eu creio, não mudou nada, mas eu não sou um mesquinho, pobre, tal. Eu sou o filho do Rei. Então essas coisas não vão ficar, obrigado a Deus, entendeu? Aí você está orando do céu para a terra de novo, entenderam? Da terra para o céu é quando você está na carne mesmo, vendo a coisa assim, do jeito que está. Quando você está no céu, você declara a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Agora vamos colocar, eu vou colocar só da coluna ruim primeiro, para a gente terminar no bom, tá bom? Medo, medo é de Satanás, é o domínio dele. Medo é característico da mente carnal, a mente errada. Quando os discípulos estavam no mar e estava na tempestade, o que eles falam assim? Socorro, mestre, que a gente está a afundar. O filho de Deus vai afundar, né? E vai morrer afogado, é isso? Não, porque na hora da tempestade você não pensa em teologia, você pensa que está morrendo. Pedro, quando eles viram Jesus andando na água: ai, é fantasma, escuro, de noite, e o cara está andando na água, ai, 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 medo. Jesus: calma, que bobagem. Aí, ai, é o senhor, deixa eu andar também. Aí andou. Ai, estou afogando! Ô, homem de pouca fé! Jesus tinha pouca paciência com essa mente carnal. Ele tinha pouca paciência. Se fosse eu falei assim: nossa, Pedro, você teve coragem, andou um pouquinho, né? Mostra o tanto que a minha mente é carnal, né? Por quê? Eu falei: ah, por que você duvidou? Por que você teve medo? Eu falei: tem muita onda aqui, é para ter medo mesmo, né? Medo é do inferno. Se você sente medo, não tem problema, você é igual a todo mundo. Mas Deus não quer que você seja igual a todo mundo, Ele quer que você seja do céu para a terra. Quando você está com medo, você está na mente carnal. Não aceita sofrimento. Quando Jesus falou que ia morrer, Pedro falou: não, Jesus, vai morrer não. Morrer? Sofrer? Apanhar? A mente carnal não aceita sofrer. A mente de céu fala: não, posso sofrer sim. Não tem problema. Se está dentro do plano de Deus, eu sofro. Então a mente carnal não aceita sofrimento. A mente espiritual aceita sofrimento. Porque ele sabe que faz parte do plano de Deus. Ele confia em Deus. A mente carnal é incrédula até o último grau. Gente, os discípulos viram Jesus multiplicar pão duas vezes, para 5 mil e para... quantos era a outra vez? 4 mil. 4 e 5. E eles não só viram não, tá? Eles pegaram no pão. Não é um milagre que alguém contou para eles, não. Eles pegaram, tinha 7 pães. Eles cataram o que sobrou, encheu o cesto. Eles viram. Mas a mente carnal, você pode ver o milagre na sua frente, que você não acredita. Aí Jesus falou assim, ele falou assim: é, a gente não trouxe pão. Jesus, toda vez que a mente carnal aparece, Jesus fica bravo. Quando você tinha 7 pão, 5 mil, quantos vocês pegaram? Gente, vocês não estão enxergando, sabe fazer conta, não? Gente, tem pessoas curadas milagrosamente e hoje andam longe de Deus. Não tem gratidão. 10 leprosos, 1 foi grato. A mente carnal, você pode fazer um milagre na frente dele, que ele não vai mudar. Porque ele está endurecido. Não adianta fazer um sinal milagre. A pessoa não vai crer por causa de um sinal milagre. Se o coração estiver endurecido. Isso é mente carnal, tá, gente? Isso é mente carnal. A mente carnal não tem facilidade de perdoar. Pedro contou para Jesus: eu posso perdoar 7 vezes, senhor. Aí depois disso estou liberado para matar o cara. 7 vezes, né? 7 vezes eu estou assim, ó. Esforçando, né? Você não. A mente carnal não consegue perdoar. E E a mente espiritual é 70 vezes 7. Ambição, quer ser maior que o outro. Os discípulos discutindo, quem é maior? Ó, eu fiz isso, 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 você fez isso, isso. Eu sou maior. Jesus falou assim, mente carnal, quer ser o maior. Então, por aí afora vai, né? Acepção de pessoas. Jesus falou assim, é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pela... Ele, Jesus disse, então ninguém pode ser salvo, porque se rico não pode ser salvo, ninguém pode ser salvo. Ué? Entendeu? A mente carnal, ela faz a acepção de pessoas. Ela acha que umas pessoas melhores que outras. E covardia, timidez. Quando Jesus foi preso, o que, que os discípulos fizeram? Deram no pé. E o mais corajoso foi Pedro. E o que, que Pedro fez? Negou 3 vezes diante de empregada. A mente carnal é tudo isso aí, tá? Mas a mente que vem de Deus. Vamos ler, terminar com essa passagem aqui. 1 Coríntios 2. Leia comigo em 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu quero pôr isso aqui um pouquinho num contexto para vocês. Paulo acabou de ir para Atenas. Em Atenas ele deu uma mensagem, que está lá em Atos, uma mensagem que é estudada pelos teólogos até hoje. É uma mensagem dos melhores. Olha, Paulo é do melhor. E essa mensagem que ele deu em Atenas é dos melhores, é alto nível intelectual. Sabe quantas pessoas se converteram? Dâmaris e mais uns punhadinho, quase ninguém. Aí quando Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, o que ele fez? Esse negócio de pregar bonito dá certo não. Então ele falou assim, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, igual eu fui em Atenas, não. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. Versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Irmão, você está dizendo aqui que a mente carnal não entende sofrimento. Por isso mataram Jesus. Ele disse, matou Jesus, o negócio dá certo. Matou Jesus foi a pior derrota que eles podiam tomar. Ou seja, a mente carnal quer ganhar. A mente espiritual sabe que às vezes perder ganha mais. Entendeu? Então, ele diz que nós recebemos essa sabedoria diferente. Versículo 9. Mas como está escrito as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam, porque Deus não as revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe o que está falando, irmãos? Tem duas mentes. Uma mente não entende nada das coisas de Deus. A outra mente entende tudo das coisas de Deus e das coisas da terra também. Entende os dois. Ele entende a mente carnal e entende a mente espiritual. Então, a mente de Cristo é o que Deus tem para nós. Amém? Ele tem a mente de Cristo para nós. Ele tem a mente de Cristo para nós. É nossa herança. Nós podemos compreender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. E no início do movimento pentecostal, quando o Espírito Santo foi derramado no Avivamento Azusa, se você não leu, esse livro foi relançado, a história do Avivamento Azusa. Gente, no início do século 20, aqui conta como o Espírito Santo estava com a nuvem em cima de um galpão velho. Esse lugar aqui serve, acho. É. E uma nuvem. E quando ele chegava em algumas ruas, eu sonho com isso, irmãos. Eu creio nisso. Quando a gente vem para a oração de manhã às 5:30, eu creio que vai ser tão forte o poder de Deus que vai ser difícil continuar andando por causa da forte presença de Deus. Amém? Deus vai fazer coisas maravilhosas. Leia sobre avivamento, viu, irmãos? Leia. E nesse avivamento foi tão forte, e tem aqui também o avivamento de Gales, acabou de ser lançado, o avivamento de Gales, que gerou o avivamento Azusa, que mudou a face da terra. O poder de Deus é uma coisa tremenda, você precisa ter visão disso. Leia a Bíblia e leia avivamentos, para mudar a sua vida de oração, para mudar a sua mente, para mudar seu sonho, para mudar a sua expectativa. E no início, sabe o que eles entenderam? A mente não presta, não pode estudar, não tem seminário. Aí o movimento pentecostal chegou no Brasil, não estuda, não prepara mensagem, é só o Espírito Santo. Mensagem, a igreja está morta, fica estudando a Bíblia, estudando, não. Espírito e poder, e cair, e tremer, e falar em línguas, não precisa de nada de mente. Está errado, Deus usa a mente. Mas hoje o movimento migrou para o outro lado e é escravizado pela mente humana, teologia, informação, coisa de escriba. Gente, vamos achar o caminho equilibrado? A mente é importante, preparar a palavra é importante, mas não é suficiente. Precisa do Espírito Santo, precisa de poder, precisa ser cheio da graça de Deus em nossas vidas. As reuniões não tem que ser um lugar onde só informa, tem que ser um lugar que acontece, amém? E depois a gente explica o que aconteceu, amém? Alguém aqui tem desejo de mudar de hábito, de ter mais horas de oração em sua vida, de ter mais horas de ler a Bíblia, de ter menos horas de internet, menos horas de televisão? Você tem vontade? Se você tem vontade, alguém, quem tiver vontade, sem nenhuma pressão, fica em pé, por favor, porque você vai declarar para Deus: eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero começar a esvaziar minha mente de coisa ruim e encher minha mente com as coisas do Espírito Santo. Amém. E andar em cima dessas coisas. Vamos levantar nossas mãos a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós queremos mudar nossos hábitos, amém, nossos vícios. Senhor, perdoa-nos pelas horas perdidas. Perdoa-nos por usar esse aparelho tão maravilhoso que o Senhor deu, que é a nossa mente, para coisa boba, a coisa vã. Perdoa-nos, ó Deus. E nos dê agora, eu peço agora, Senhor, coloca na mente dos meus irmãos um plano, alguma coisa para mudar já nessa próxima semana, Senhor. Algumas horas, naquela hora que eu sempre faço uma coisa, eu faço outra. Naquela hora que eu sempre faço uma coisa, eu faço outra. Que seja 10 minutos, que seja 15. Senhor, eu quero mudar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero viver essa mesma vida. Não quero perder as oportunidades. Me desperta, me acorda, mexe comigo. Aleluia. Grita ao Senhor, fala: Deus, me mude. Me mude. Fala várias vezes: me mude, ó Deus. Muda a minha vida. Muda meus hábitos. Muda meu andar. Eu não quero continuar da mesma forma. Me muda, Senhor. Me muda. Me muda. Não deixa eu perder mais tempo. Ajuda-me a ganhar o tempo. Ajuda-me a remir o tempo.